Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que traz teorias bizarras, que traz mais conhecimento para você, meu querido pseudocientista. E você já está cansado de saber que para ser um verdadeiro pseudocientista, você precisa seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta, meu querido.
É só apertar o botãozinho seguir, também ativar o sininho para não perder nenhum episódio novo e, é claro, deixar aquelas 5 estrelas marotas para tia, né?
Vamos lá, gente, vamos ajudar a aumentar essa comunidade de pseudocientistas, de estudiosos, né, meus queridos?
Que vocês sabem que aqui o negócio é seríssimo.
E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @podpseudociencia, e no Twitter, @podpseudociencia. Como vocês já viram no título do episódio, hoje nós vamos falar sobre poderes paranormais. São aqueles poderes que algumas pessoas têm, ou dizem ter, né, meu povo? Que a gente vai conversar sobre isso hoje, que são assim...
paranormais.
Né, meus queridos? Já deu pra entender, não são poderes normais, tá bom?
Você conseguir dormir 10 horas seguidas não é um poder paranormal, tá bom?
Ou conseguir beber muita cerveja sem ficar mal no dia seguinte, também não é um poder paranormal.
É apenas o sinal de que você ainda é jovem. Espere chegar nos 30 que você verá, meu querido. Você verá.
Então, gente, eu trouxe aqui uma lista de poderes paranormais, tá? Eu vou explicar cada um e você vai me dizer lá no Instagram ou no Twitter se você tem algum desses poderes.
Porque vai lá saber, né, gente? Vai que tem uns pseudocientistas poderosos aí e a gente não tá sabendo.
Pode ser útil pro podcast, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, existe a materialização, que é tipo um teletransporte de algum objeto, gente. Então você escolhe um objeto, faz ele sumir e aparecer em outro lugar.
Achei útil. Eu faria isso pra quê? Pra sacanear as pessoas. Aquele amigo mala que você tem, você já esconde alguma coisa que ele gosta, entendeu? Eu achei bem útil.
A segunda é leitura de aura, que seria a percepção de campos de energia ao redor de pessoas, lugares e coisas.
Mas daí eu não entendo também, você vai ver a energia da pessoa pra quê? Pra ver se ela é do bem ou do mal? Ah, se servir assim é bom, né, gente?
Depois nós temos a psicografia, que é escrita produzida sem pensamento consciente.
Sabe quando você vai na aula bem cedo e daí o professor tá falando e você tá anotando, mas você não tá nem lá? Tá assim, de corpo presente apenas. Mas tá escrevendo. Pra quê? Pra mostrar serviço, provavelmente. Mas também fazendo uma psicografia.
Tô zoando, hein, gente? Psicografia é escrever coisa dos espíritos todo, né?
É mais tenso do que isso.
Projeção astral ou projeção mental é uma experiência fora do corpo em que um corpo astral se separa do corpo físico. Aliás, nós temos um episódio só sobre viagem astral, porque nós estamos, assim, muito adiantados, né, gente?
Como diria minha mãe, estamos muito adiantados no atrasamento.
Então, já temos um episódio sobre isso. E, inclusive, eu ensinei, tá? Dei passo a passo de como fazer uma projeção astral. Bilocação ou multilocação é o poder de estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Nós conversamos sobre isso, se eu não me engano, no segundo episódio do podcast, quando a gente falou sobre doppelgangers.
Não sei se vocês se lembram, mas era uma das teorias bizarras, né, gente?
Talvez fosse uma pessoa com esse poder que estivesse em mais de um lugar ao mesmo tempo. Pode ser, eu acho chique esse.
Achei bem útil, imagina. Você vai ao mercado, ao mesmo tempo, sei lá, você vai no dentista, você faz tudo que você precisa fazer antes do almoço.
Ah, eu achei muito bom esse. Tô achando melhor até agora. A teleportação é a capacidade de se locomover de um ponto ao outro, desde que o ponto de destino esteja ao alcance da visão. Tá vendo, gente? Quem tem esse poder de se teletransportar não pode ir pra Paris.
Se sair daqui e ir pra Paris, não pode?
Tem que sair daqui e ir pro final da rua. Que é onde você tá vendo ainda, tá?
Ah, eu não achei muito prático, não. Ainda tô preferindo a bilocação, muito melhor.
A clarividência é a percepção fora dos sentidos humanos conhecidos. Então você vai ter conhecimento sobre coisas que as pessoas não têm.
Tipo o quê, Carol?
Não sei, tá, gente? Que não tem exemplo. E eu não consegui pensar em nada agora, tá bom?
Ah, pode ser tipo os pseudocientistas, né? Porque a gente tem muito conhecimento que as pessoas normais não têm.
Com certeza é isso. A adivinhação é entender uma situação através de um ritual. Então você faz lá um ritual e vê alguma coisa, tipo, que vai acontecer e tralalá.
Eu achei legal, só que assim, viver com spoiler deve ser meio chato, né, gente? Vocês concordam?
A levitação é o voo do corpo humano.
Gente, imagina você sair voando por aí. Puta negócio bom, hein?
É bom, mas assim, ainda tô com a bilocação, porque é melhor você pegar um Uber e ter uma cópia sua fazendo compras.
Você vê que o problema meu é fazer compra, né, gente? É a vida adulta, fazer o quê?
Do que você sair voando por aí, daí todo mundo vai te ver. Você pode bater num drone, sei lá, achei meio perigoso esse trem aí.
Esse aí não me pegou.
A mediunidade ou canalização é a comunicação com espíritos. Misericórdia, esse eu não queria de jeito nenhum. Não queria de jeito nenhum, muito obrigada.
Inclusive, se tiver alguém aqui ouvindo, eu não quero me comunicar, ok?
Vamos em frente. A pré-cognição, premonição e sonhos pré-cognitivos é a percepção de eventos antes que eles aconteçam.
O famoso spoiler que a gente já falou, né, gente?
Não acho muito legal, não. Acho que tira um pouco da graça da coisa. A telecinesia é a habilidade de manipular objetos com o poder do pensamento ou redefinir suas formas e estados.
Como assim, gente? Quer dizer, ok, mexer objetos com a força da mente, tá ok, né? Todo mundo consegue visualizar.
Que é o caso do controle remoto longe, né? Dá uma preguiça, tem que levantar, você acaba assistindo o que tá passando.
É útil, né, gente? Não dá pra dizer que não é.
Agora, redefinir suas formas e estados? Como assim? Será que você muda alguma coisa?
Gente, será que dá pra passar roupa sem passar? Você tem o poder de olhar pra roupa e ela se passar sozinha? Eu amei. Se for isso, eu quero esse.
Mas se não for isso, eu ainda fico com outro. A visão remota é a obtenção de informação à distância. Ou seja, você sabe o que tá acontecendo em outro lugar sem ver, né, gente?
Quer dizer, a sua namorada, o seu namorado, o seu marido nunca mais vai ter privacidade na vida dele.
Telepatia é a transferência de pensamentos, palavras ou emoções em qualquer direção.
Gente, os ETs conversam assim, vocês sabem, né?
Que eles conversam por telepatia, por quê? Porque daí você não precisa saber uma língua, você não precisa saber a língua da pessoa que você sequestrou, que você abduziu. É só usar a telepatia que ela vai entender. Se você é daquele tipo de pessoa que viaja o mundo...
Também conhecido como rico...
Pode ser útil, né, gente? Pode ser útil que você vai num país conhecido, que você não sabe a língua, mas você vai se comunicar com as pessoas por telepatia.
Esse eu achei até útil.
A piroquinesis é a capacidade de criar, absorver e controlar o fogo através das mãos, dos olhos ou da mente.
Gente, que medo!
Eu morro de medo de fogo, eu nunca teria esse. Nunca, nunca, nunca. Inclusive... Eu não sei se vocês lembram, os mais velhos, tá?
Jovens, esperem um pouquinho que a tia vai conversar com os 30 a mais.
Gente, quem é mais velho aqui? Quem é da idade da tia? E viu aquela menina que passou, sei lá, no Gugu, sei lá onde foi? Que a menina tava meio possuída e o colchão dela levantava sozinho e pegava fogo. Pegava fogo no colchão dela sozinho, pelo poder da mente dela.
Assim se dizia, né, gente?
Assim disse Gugu Liberato.
Beijo, Gugu, onde quer que você esteja.
E daí que eu morria de medo, gente. Quando eu ia dormir, eu ficava olhando pro colchão, morrendo de medo dele pegar fogo com o poder da minha mente, tá bom?
Então, assim, não gosto nem um pouco dessa ideia.
Se você também lembra dessa menina, vai lá me contar no Instagram, porque olha, passei um dobrado, gente. E por último, ilusionismo é a capacidade de criar ilusões, com força o bastante para controlar a mente de seus alvos.
Puta, essa é boa, hein?
Essa traz vantagem, né, gente? É assim que eu gosto. Eu tô entre essa e a bilocação, tá, meu povo?
Que eu achei, assim, as mais úteis.
Porque daí, você pode manipular alguém pra fazer o serviço pra você. Que é muito melhor do que você se multiplicar e fazer ao mesmo tempo.
Acho que essa é a melhor.
Mas enfim, gente, eu trouxe também o caso de algumas pessoas que, teoricamente, tinham poderes paranormais. Começando pela Nina Kulagina. Ela nasceu em 1926 e foi uma dona de casa russa que tinha poderes paranormais, especialmente associados à psicocinese, que é aquele esquema de mexer os objetos com o poder da mente, né, meu povo?
Inclusive, a Eleven, de Stranger Things, foi inspirada nela, tá, gente? Então, assim, não é pouca coisa, né?
O que aconteceu, gente? Diz ela que herdou essa capacidade da mãe, mas só percebeu que tinha esses poderes quando ela viu alguns objetos se movendo em torno de si quando estava com raiva. Ela também tinha outros poderes, como a clarividência. Ela serviu o Exército Vermelho.
Lembrando que era russa, né, meu povo?
No regimento dos tanques de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Mas depois ela se tornou uma dona de casa comum. Durante esse tempo, ela entendeu como poderia usar esses poderes que ela tinha. Então, ela percebeu que esses poderes só funcionavam depois que ela meditava e limpava a mente de todos os pensamentos. E que esses surtos de raiva que ela tinha, que os objetos ficavam se movendo, só causavam dor na coluna e turvavam a sua visão, interferindo no seu poder, né, gente? Então, assim,
ela tinha que ficar bem calminha para conseguir usar de forma correta.
No início de 1970, a nossa amiga Nina foi recrutada pelo governo soviético porque ele queria estudar esses poderes. Então, ela foi colocada em uma sala do Instituto Militar Ukhtomsky, em Leningrado, para uma série de testes. A primeira coisa que eles fizeram, gente, foi o seguinte. Os cientistas pegaram o coração de uma rã e colocaram em uma solução na qual ele ficaria batendo ainda por uma hora. Então, o coração não morreria, ele ficaria lá
uma hora, certeza que esse coração dura batendo.
E daí eles pediram para que ela fizesse o coração parar. Nossa amiga se concentrou por 20 minutos. E é claro que o coração da Han estava sendo monitorado por eletrodos, mas também o coração da própria Nina, porque eles queriam saber o que acontecia com ela, né? E daí, meus queridos, não é que depois de 20 minutos se concentrando, a frequência cardíaca dela aumentou muito rapidamente, logo que ela focou o olhar no sapo e em 7 minutos o coração dele parou de bater.
E Nina, dureza, né? Que teste cruel, né? Não gostei desse, não.
Depois, um médico que não acreditava em nada disso foi conectado a aparelhos de eletrocardiograma e ela foi instruída a elevar a frequência cardíaca dele. Claro, com o poder da mente, né, meu povo?
Não eram aqueles testes do Serginho Groisman, não. Que a mulher ficava tirando a roupa na frente do cara e a gente ficava vendo os batimentos cardíacos dele, não.
Vocês veem que hoje eu tô muito anos 90, né, gente?
Saudades.
Gente, ela se concentrou e depois de 2 minutos, o coração do cara começou a bater muito, muito rápido e eles pediram para ela parar porque estava até perigoso. Inclusive, existem várias gravações em preto e branco e mudas, né, porque
1970, né, gente?
Nas quais dá para ver a Nina usando seus poderes telecinéticos, movendo objetos em uma mesa sem tocá-los. E nisso, eles perceberam que no corpo dela ocorria aumento crítico do batimento cardíaco e das ondas cerebrais e alterações de campo eletromagnético. E é claro que o povo ficou muito louco quando ficou sabendo disso, né, meus queridos? Pensa.
Ficou todo mundo doido, achando que a mulher realmente tinha poderes paranormais.
E é claro que essas gravações foram parar lá no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e eles ficaram de orelha em pé, né?
Que a dona Cia não é boba, né? Beijo, Cia!
Mas é claro que os cientistas não acreditavam nesses poderes da Nina. A Fundação Educacional James Rand e o Comitê Italiano para Investigação de Alegações sobre o Paranormal expressaram total ceticismo em relação aos estudos soviéticos. Inclusive, tem um artigo de Massimo Polidoro dizendo o seguinte, que a maioria dos experimentos eram feitos em lugares bem nada a ver, tipo quarto de hotel, esse tipo de coisa. E antes do experimento, eles passavam muito tempo preparando o local, e que isso era um sinal de que existiam trapaças para fazer parecer que a mulher tinha poderes. A comunidade de mágicos apoiou os cientistas e disse que eles também conseguiam fazer essas coisas e que tudo não passava de mágica. Mas é claro que a Nina não ia ficar quieta, né, gente?
Que ela é toda poderosa, não vai fazer nada? Vai sim.
Em 1987, ela processou um jornal por difamação e conseguiu uma vitória parcial no caso. Mas mesmo assim, ela acabou caindo no esquecimento. E nunca mais foi tida como
a grande e poderosa das telecinéses da vida.
E eu também quero falar sobre nosso querido, conhecido de todos,
Uri Geller.
Sim, meus queridos, quem não lembra de Uri Geller?
Os novinhos, né? Não vão lembrar. Mas pode ficar tranquilo que a tia vai contar tudo, tá?
Uri Geller é um israelense naturalizado britânico e ele ficou famoso nos anos 70 ao se clamar paranormal em programas de televisão em que realizava demonstrações de seus supostos poderes paranormais, tais como telecinese, radibomancia e telepatia.
Gente, radibomancia é adivinhação por meio de uma varinha mágica, tá?
Ele dizia que fazia isso, que eu posso fazer? Enfim, ele também dobrava colheres nos programas de TV, identificava objetos que estavam escondidos e parava ou acelerava ponteiros de relógio à distância. Gente, em 1974 saiu uma biografia de Uri Geller, escrito por Andrija Puharit. E nesse livro ele diz que os poderes do Uri Geller eram transmitidos para ele através de uma nave espacial, a Spectra, originada no planeta Ruva. Então, um computador chamado Rhombus 4D se comunicava com Uri Geller por meio de transes hipnóticos e mensagens que apareciam misteriosamente em fitas cassete, fitas essas que se desintegravam imediatamente após serem ouvidas.
Nossa, achei tenso, hein?
De acordo com ele também, Uri Geller seria uma espécie de messias, ungido pelos extraterrestres para evitar a Terceira Guerra Mundial e preparar a humanidade para um desembarque em massa de discos voadores que estava marcado para um futuro próximo. E é claro, né, meu povo, que muita gente criticava Uri Geller, muita gente dizia que ele não tinha esses poderes, e um dos principais críticos dele era James Rand, que era um mágico muito famoso, gente. Ele, inclusive, fez uma instituição lá, uma associação, sei lá, para doar $1 milhão para quem conseguisse provar que realmente tinha poderes paranormais.
Mas é claro que eles nunca pagaram ninguém, porque ninguém conseguiu provar, tá bom?
E daí que o James Rand, ele mesmo era mágico, como eu falei, ele fez várias vezes os mesmos truques de Uri Geller e conseguiu os mesmos resultados, tá, gente? Então, assim...
difícil, né?
Uri Geller processou várias pessoas que diziam que ele não possuía poderes paranormais e, é claro, perdeu todas as causas, né, meus queridos? Acontece, gente, que em janeiro de 2017, a nossa querida amiga Cia liberou mais de 13 milhões de páginas com alto grau de sigilo para consulta pública. E entre esses registros aí, estavam os documentos do chamado programa Stargate, que analisava poderes psíquicos e percepções extrasensoriais. Nós já falamos sobre esse projeto lá no episódio sobre experimentos da CIA. Então vai lá ouvir.
Porque a CIA merece, né, gente?
E daí, gente, que nesse projeto Stargate, eles fizeram experimentos com Uri Geller. Porque na época ele já era famoso por ter esses poderes. Então eles chamaram e falaram...
beleza, cara, então mostra aí pra nós.
E daí que nesses documentos que a CIA liberou, tava escrito que Uri Geller conseguiu reproduzir em parte figuras que foram desenhadas por outras pessoas em uma sala separada de onde ele estava. E daí que os graus de precisão eram variados, tá? Então, assim, de vez em quando ele acertava certinho, às vezes ele errava feio, então foi assim que funcionou, tá? Mas apesar disso, a CIA concluiu o seguinte:
ele exibiu habilidade perceptiva paranormal de modo contundente.
Gente, será que o Uri Geller realmente tinha poderes?
Fiquei passada com essa informação.
Mas enfim, meus queridos, nós já conversamos sobre poderes paranormais, nós já conversamos sobre pessoas paranormais. E é claro que agora nós chegamos àquele momento que você ama, aquele momento de discutir teorias bizarras que explicam isso, gente. Porque o negócio é o seguinte, vocês sabem que aqui na pseudociência a gente não precisa de provas. Aqui a gente aceita tudo como verdade, porque afinal de contas nós somos pseudocientistas, não é mesmo? Então, considerando que esses poderes paranormais realmente existem, vamos discutir algumas teorias bizarras que explicam, né, gente?
Porque uma explicação tem que ter. Não é porque a gente é pseudocientista que a gente não vai procurar a explicação das coisas.
Muito pelo contrário, né? Então você já sabe como funciona. Eu vou trazer aqui as teorias bizarras e você vai lá no Instagram, @podpseudociência, ou no Spotify, nesse episódio, é só abrir o episódio, para votar na teoria que você acha mais correta, tá bom? Então vamos lá, a primeira teoria que explica os poderes paranormais. De acordo com essa teoria, as pessoas que têm poderes paranormais
estão fora da Matrix.
Sim, meus queridos, pense o seguinte, se a gente tá vivendo dentro da Matrix...
E a gente sabe que tá, né, meu povo?
Então, quem tá fora da Matrix consegue mexer no nosso mundo como se fosse, assim, besteirinha, né, gente? Então, o que é você se duplicar e um de você ir pra um lugar e o outro ir pra outro? Não é nada, gente. Pra quem tá fora da Matrix, isso não é nada. Mover objetos é tipo The Sims, entendeu? A pessoa que tá fora da Matrix tá jogando The Sims com a gente. E daí que ela pode até ter um personagem dela ali dentro. Mas ela tá fora, entendeu? A consciência dela está fora. Está além de tudo isso. Então ela vai pegar um objeto e mexer, gente. Ela vai se projetar para um outro lugar, não tem problema nenhum, tá bom? Para ela isso é uma coisa fácil e sim, é uma teoria bizarra que explica tudo isso. A segunda teoria bizarra que eu trouxe diz que os poderes paranormais são feitos
por pessoas que têm parceria com seres invisíveis.
Gente, é só pensar um pouco. Se eu tenho um colega espírito, um fantasma, alguém que tá comigo, entendeu? Um parça meu. E eu peço pra ele mover uma coisa de lugar, vai ficar parecendo que eu tenho um poder. Que é a minha mente provocando aquilo, mas não é, tá bom? Se eu peço pra esse fantasma, pra esse ser, me levar daqui pra um outro lugar, vai parecer que eu tô voando, mas na verdade não é. Na verdade, eu estou sendo carregada. Vocês estão entendendo? E é claro que esses seres podem ter muitos poderes, né? Podem fazer coisas que a gente não pode. Então, se você tiver uma parceria com um ser desse, um ser superior, um ser que tá em outra dimensão, sei lá, daí a gente já começa a entrar em outra seara, né? Daí fica fácil de você fingir que tem esses poderes, gente. Mas na verdade não é. Nesse caso, não são poderes paranormais. Nesse caso, é apenas uma ajudinha de outro plano. A terceira teoria bizarra que eu trouxe para explicar esses poderes
é a viagem astral.
Gente, pensa o seguinte, que nem a nossa amiga Nina lá. Ela sentava, ela se concentrava para ver alguma coisa que estava acontecendo em outro lugar. Claro, meus queridos, porque daí o corpo astral dela saía do corpo físico e ia lá ver.
Pensa, ele andava até lá, voava, né? Porque daí fica fácil.
E voltava pro corpo dela e dela sabia. Mas é por quê? Porque o corpo astral dela foi lá ver. A mesma coisa pra mover objeto com a mente, entendeu?
Eu saio com meu corpite astral, pego o objeto e coloco em outro lugar. Vão achar que ele saiu voando, mas não saiu, né, gente?
Tá bem na cara agora, né?
Eu achei, assim, esclarecedor.
E a quarta teoria bizarra diz que essas pessoas que têm poderes paranormais, na verdade, conseguem congelar o tempo ou fazer as coisas muito rápido. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou do tipo de pessoa lerda.
Vocês são lerdas? Me conta, porque eu quero me sentir um pouco melhor comigo mesma.
Eu sou muito lerda, gente. Eu gosto de fazer as coisas devagar, sabe? De ter tempo na vida. Mas tem gente que é doida, né? Tem gente que é ligada no 220, que não para um minuto, que fica correndo pra lá e pra cá, fala rápido, se mexe de forma rápida. Tem gente que é assim. Será que não existe uma pessoa dessa que é tão rápida que consegue, por exemplo...
Mais uma vez eu vou usar o exemplo do mercado, porque é uma necessidade minha, tá, gente?
A pessoa vai lá no mercado, é vista lá, e daí ela volta pra cá e parece que ela nem saiu do lugar, entendeu? Mas duas pessoas viram ela ao mesmo tempo em lugares diferentes.
Bilocação? Acho que não, né?
Eu acho que é uma pessoa muito acelerada, ou... realmente a pessoa tem o poder de paralisar o tempo. E daí, novamente, aquela ideia do The Sims, né, gente?
Que você liga lá no modo construção, fica aquela musiquinha gostosa, enquanto você mexe as coisas de lugar.
Pode ser também, que daí já é um poder também, né? Mas não é um desses poderes. Daí já tem que ser catalogado, porque a gente não falou sobre eles, né? Mas enfim, essas são as teorias bizarras que eu trouxe. Então você vai lá no Instagram ou no Spotify para votar na teoria que você acha mais correta. E é óbvio que se você tiver uma teoria que eu não trouxe aqui, por favor, pseudocientista, me conte lá no Instagram, no Twitter ou no e-mail. A gente também tem um e-mail, tá, gente?
Parece que não, porque eu nunca falo nele, mas tá lá na descrição do episódio.
Então me conta qual é a sua teoria bizarra para explicar esses poderes bizarros, tá bom, meus queridos? A tia vai pedir mais uma vez para você indicar esse podcast pros seus amigos, pros seus inimigos, para todo mundo, tá bom?
Manda no grupo, gente. Manda no grupo do condomínio, manda no grupo da família, manda para todo mundo, tá bom? Se a pessoa não gostar, não tem problema. O importante é espalhar a palavra, tá bom?
Muito obrigada a você que ouviu até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!